Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Mil perdões, ontem eu acabei me atrapalhando e não consegui gravar o episódio diário, o que quer dizer que eu tenho assunto acumulado e vou ter que fazer algumas escolhas difíceis aqui, sobretudo porque alguns artigos eu acabei de descobrir e estou meio empolgado, isso quer dizer que eu vou gerenciar mal o nosso parco tempo. E um deles é um artigo que eu acabei de receber a dica de um colega do Gebara, e é um artigo, eu estou tentando ver agora o nome do cara, mas no preview não aparece o nome dele, mas de qualquer maneira eu vou dar o link. É o artigo que foi CIO no governo, né, em órgãos públicos, e ele escreve um artigo muito provocador, muito lúcido, sobre o que ele chama de embromação digital, né, na verdade sobre os embromadores digitais, que são aquelas figuras que dominam um pouco o jargão, que são muito carismáticos, etc. e tal, que são capazes de falar horas e horas e horas de uma maneira abstrata sobre transformação digital, mas que eles não têm a menor noção do que isso implica, né? Isso é tema recorrente em todos os meus memes para palestras, os meus vídeos no Roda e Avisa. Essa indústria dos gurus é uma coisa impressionante. Ele está colocando o impacto disso nos órgãos públicos. Então fica a dica aqui. Eu mesmo, toda vez que sou chamado a falar publicamente, eu tenho que fazer um disclaimer para explicar que, né, eu não entendo mais do que as pessoas ali presentes, que eu não sou nenhum especialista em nada, que normalmente o que eu estou fazendo ali são provocações ao pensamento. Né? Normalmente eu não tenho autoridade, né, para estar dando pitaco em assuntos que eu assumidamente não domino. Né? Mas está aí um artigo muito interessante, é um artigo no LinkedIn. O LinkedIn, volta e meia, tem artigos bastante bons, exceto, é lógico, dos embromadores digitais. Eu vou seguir a ordem aqui em que eu salvei os artigos, então não necessariamente a melhor ordem, alguma ordem que faça sentido, tá? Mas tem um artigo interessante que tem a ver com, para mim, pelo menos, né? O artigo não menciona isso, mas aqui sou eu dando o meu pitaco. Tem a ver com nacionalismo, coisa que eu tenho um repúdio instintivo. Tá, talvez por ter crescido durante a ditadura, eu sei lá, mas essa coisa de nacionalismo, para mim, não cheira bem. Tem uma série de expressões a respeito, de ditados, máximas, aforismos, provocações, eu vou poupá-los disso, mas a questão é que a Índia, né, a Índia está lá com um governo populista, nacionalista, né, radical, né, as minorias estão ali apanhando e tal. Bom, em suma, a Índia, para, né, subir um pouco mais no salto alto, está se proclamando, né, uma potência espacial, porque ela conseguiu criar um míssil e destruiu um satélite. É, na verdade, um satélite dela mesma, um satélite indiano. E ela está falando, agora só, nós somos a quarta potência espacial. Né? Aquele discurso banana, chato. Eu não sei porque... Bom, deixa eu respirar fundo aqui. E explicar por que isso tem alguma significação. É o seguinte, vamos supor, tem um satélite em órbita, ele deixou de funcionar, ou aconteceu alguma coisa esquisita, ou ele vai cair na cabeça de alguém, não sei. O que acontece é, seria legal se você pudesse eliminar esse satélite, certo? Como? Essa é a questão. Se você atinge um satélite com um míssil, o que acontece com o satélite? Ele desaparece? Não. Ele se despedaça, se estraçalha, e gera uma nuvem, né, um enxame, uma esquadrilha, sei lá, fale, um cardume, o que você quiser, de lixo espacial em alta velocidade. O que isso quer dizer? Outros satélites perfeitamente funcionais, honestos, bem intencionados, podem sofrer com isso. Né? Então, o impacto disso afeta, puxa, muita gente, inclusive operações comerciais. Então, a comunidade mundial está protestando contra esse tipo de intervenção porque pode prejudicar GPS, satélites de comunicação, satélites de imagem, né? Então, mostrando aí a Índia se gabando de ser uma potência, mas na verdade o que ela está gerando é lixo em alta velocidade, lixo com... E aí, isso sim que é impacto, né? Porque o impacto de um pedaço de uma imagem, de um cavaco, ou seja o que for, em alta velocidade, pode derrubar um satélite, e aí os impactos são uma reação em cadeia. Eu já comentei aqui no Radinho, agora eu não vou lembrar de cabeça, porque eu estou usando a minha memória, que não é grande coisa, que um especialista americano ele já tinha uma previsão de um momento em que um incidente desse provocasse uma reação em cadeia. Né? O lixo fosse espalhar, estraçalhar mais satélites, se estraçalhar mais satélites, ia chegar num momento em que ia ter tanto satélite estraçalhado que você não ia conseguir mais colocar no ar ou lançar novos satélites, simplesmente porque a gente teria comprometido toda a órbita da Terra com lixo em alta velocidade. Pois bem, falando em impacto, está tudo em ordem, na ordem que eu salvei, tá? Lamento se às vezes é uma coleção de coisas negativas, mas paciência. Uma coisa que eu não sabia, no meio oeste americano é uma região que tem muitos rios, certo? E tem muita agricultura, certo? O que acontece? Quando tem enchentes, e parece que as enchentes estão piorando com a questão do aquecimento global, a enchente, ela, o que acontece? A água sobe para a terra, vem descendo e vem levando o quê? Não só solo, né, lama, etc. e tal, mas fertilizantes. Esses fertilizantes provocam um fenômeno não tão fértil assim. Né? Quando você tem muito nitrogênio na água, isso promove o crescimento exagerado de algas. As algas consomem todo o oxigênio da água e o que acontece? A água vira um deserto. Né? Essa água cheia de fertilizantes, ela vai descendo até o Golfo do México, né, no mar, e quando ela chega no mar com esse monte de nitrogênio, um monte de alga, o que acontece? Cria-se o que eles chamam de zona morta, dead zone, uma zona onde simplesmente não há vida no oceano por um bom tempo. O que eles estão imaginando é que agora, com o aquecimento global, como as enchentes estão piorando, né, e a agricultura ali usa intensivamente fertilizantes, a dead zone vai ser maior do que nunca, e isso vai ter um impacto na pesca, né, na sobrevivência de muita gente, de muitos negócios e tal. Pois bem, e aí, quem que você escolhe, fazendeiros ou pescadores? E são aqueles dilemas chatos, tá, eu não conhecia esse fenômeno, o fenômeno do nitrogênio provocar o crescimento de algas e isso matar a vida, isso a gente aprende na escola. Eu estou tentando lembrar como é que é o nome disso. Logo, logo eu lembro. Alguma coisa começa com E. Bom, logo, logo eu lembro o nome disso. Isso acontece nos rios brasileiros, acontece em qualquer lugar. Mas eu não sabia que isso podia tomar essa proporção e prejudicar a vida marinha. Falando em aquecimento global, eu já devo ter comentado por aqui também que eu sempre achei que era Finlândia, tá? Erro meu, na verdade é na Noruega. Na Noruega, não é nem na Noruega, mas pior do que isso, né? Noruega já é frio, já é longe. É numa ilha norueguesa, a meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, ou seja, num lugar realmente inóspito. Né? Ali foi criado praticamente um banco, né? Um bunker, vai, uma instalação subterrânea, né? À prova de qualquer coisa. Praticamente uma coisa do James Bond, né, para esconder grandes vilões. Não, mas ali fizeram um banco de sementes, que tem acho que mais ou menos 1 milhão de sementes. Por que alguém vai querer armazenar sementes no meio do nada? A questão é, bom, como lá é naturalmente gelado, né, legal, porque também não tem nada em volta, em princípio esse banco estaria protegido, seria mais fácil você proteger material orgânico como sementes. E por que você quer proteger 1 milhão de sementes? Porque nós somos uma espécie miserável, a gente faz muita desgraça, então, em caso de, vamos supor que a gente faça alguma grande burrada, né, e a agricultura mundial fique comprometida, pois bem, as sementes, né, originais, de tudo quanto é alimento e planta possível e imaginável, estão armazenadas nesse banco, é a nossa poupança aí, né, contra destruições inimagináveis. Pois, que legal, né? Alguém está pensando no futuro, né? Preservando as sementes para o futuro. Só que não. Hashtag só que não. Por quê? Porque nessa região o aquecimento global está sendo 2 a 3 vezes mais grave e mais rápido do que no resto do planeta. Ou seja, aquela região está cada vez menos gelada, o gelo está derretendo, o mar está subindo, você tem avalanches, casas estão trincando, pessoas estão sendo soterradas, então isso está colocando em xeque a integridade física ali da nossa poupança de sementes. Muitos artigos, o artigo menciona que muitas manchetes são sensacionalistas, né? Mas ainda mais porque o nome desse banco de sementes, O nome popular é Doomsday Vault, que é o cofre do Apocalipse, né? Então, é justamente para prevenir a gente do Apocalipse. Aí é lógico que as manchetes são o Apocalipse do cofre do Apocalipse, né? Então, a coisa não é especialmente calamitosa ainda, mas já dá um sinal, né, de que mesmo nos lugares mais improváveis, inóspitos, o aquecimento global já está fazendo desgraça. Vamos lá. O que mais que tem aqui? Eu achei interessante essa questão. Eu ando sempre com essa... Ando sempre falando, isso eu já comentei aqui no Radinho. É um delírio, porque eu sei que, embora haja raríssimos que são ouvintes fiéis, muita gente provavelmente vai cair num episódio como esse, por acaso, ou no Spotify. A gente está no Spotify, eu vou dar os links aqui, ou sei lá como é que descobriu o Radinho, mas então nem todo mundo tem a obrigação de lembrar o que já foi dito. Mas eu estou sempre comentando aqui da influência que o Sol tem na nossa vida eletrônica aqui. O que acontece? O Sol, né, que embora tenha sido uma divindade para muita gente, é uma divindade com um senso de humor estranho, pelo menos com ataques, né, com achaques não muito recomendáveis. No século passado, acho que eu comentei isso outro dia aqui, no século passado, acho que 1850 e tanto, sei lá eu, uma tempestade solar, um evento solar de grandes proporções, ele provocou tanta perturbação eletromagnética na Terra que a aurora boreal, que normalmente você precisa ir até lá, a Noruega ou sei lá onde, o Polo Norte, para vir, dava para vir de Cuba. Né? Os telégrafos soltaram faísca. Se nesse mundo proto-eletrônico, nesse mundo proto-moderno, já fez algum estrago, imagina o estrago que uma tempestade magnética de maiores proporções faria aqui no nosso mundo digital. Então, seria bom se a gente conseguisse saber o que o Sol anda aprontando. E isso é um desafio, né? Porque então o que acontece? Nós temos, faz algum tempo já, satélites, ou seja, artefatos que são colocados no espaço para ficar o tempo inteiro monitorando o Sol, para ver o que o cara está aprontando. Então várias coisas podem acontecer. Você tem o vento solar, que é mais ou menos constante. Você tem o que eles chamam de ejeção de massa coronal, acho que é assim que fala em português, que é como se fosse uma erupção vulcânica no Sol. Quando tem uma erupção dessas, o que acontece? Isso lança matéria em alta velocidade, lança plasma, lança íons em alta velocidade, e isso demora, sei lá quanto, menos de um dia para chegar à Terra. Mas se a gente vê antes, opa, a gente tem algumas horas para se proteger. Então, o que acontece? Pô, que legal, bacana, tal. A gente tem um sistema de alerta. Mas esse sistema de alerta, a primeira questão é, esses satélites que foram criados para esse papel, eles estão atingindo o limite da sua vida operacional. Aliás, eles foram para durar alguns anos, foram feitos para durar, sei lá, 5 anos, e acabaram durando 20 anos, mas em algum momento eles vão morrer. Né? E ninguém nesse meio tempo veio com um plano B. Então agora existe plano B. A ideia, porque olha que interessante, ok, você tem uma câmera apontada para o Sol o tempo todo, legal, acontece o quê? O Sol está girando, né? Primeiro o Sol tem o outro lado, o que está acontecendo do outro lado? Seria bom saber, porque o que está acontecendo do outro lado, como o Sol gira, uma hora vai afetar a gente desse lado aqui. Então a ideia é, vamos colocar, por que não colocar um satélite do outro lado do Sol? Coisa simples, a questão é, se você coloca um satélite do outro lado do Sol, como é que ele vai passar alguma informação para a gente? O Sol está no meio, certo? Né? Então, se o Sol está no meio, não tem como mandar um troço do outro lado do Sol. O que os cientistas estão planejando? Colocar satélites. Isso é interessante. Quando você tem corpos em órbita, um orbitando o outro, existem alguns lugares no espaço em que, se você colocar alguma coisa ali, aquela coisa ali, ao invés de cair na direção de um ou de outro, ele vai manter a mesma posição e vai acompanhar ali o balé, né? Porque os corpos em órbita são uma coreografia, são um balé. E existem pontos geométricos no espaço, onde, se você colocar uma lata de lixo, um pacote de xisitos, tanto faz, ele vai ficar, é uma curva de Rio, certo? O que acontece é que existem vários pontos, são chamados pontos de Lagrange. Na órbita da Terra em torno do Sol, existem vários pontos de Lagrange. Né? Então, esse satélite que hoje está de cara olhando o Sol todo dia, ele está num ponto de Lagrange. Acontece que existem dois outros pontos de Lagrange, à direita e à esquerda. Então a história é a seguinte: você coloca um à esquerda e um à direita, bem longeão, né? E isso permite o quê? Você colocar mais um do outro lado, porque a informação que ele passar triangula por esses outros dois. Esses outros dois, como estão ali do ladinho, ele conseguiria triangular essa informação. Bacana, super legal, isso permitiria que a gente previsse, né, que a gente acompanhasse o mau humor, né, as dores de barriga do sol, e que a gente conseguisse alertar, né, os técnicos aqui na Terra com uma antecedência cada vez maior. Vamos lembrar, o Sol faz uma rotação em torno de si mesmo, ou seja, um dia a cada 27 dias terrestres. Então o Sol gira devagarinho, você teria um sistema, tá? A questão é, quando a gente vai conseguir colocar isso em pé? 2025, né? Então o que a gente tem que torcer é para que até 2025 os satélites que a gente tem hoje não pifem, porque se pifar, a gente vai ficar realmente exposto, e essa é uma fragilidade gigante da nossa civilização, que depende visceralmente, né, da questão eletrônica. O que mais? Um artigo muito perturbador aqui, de novo, eu já comentei aqui no Radinho, né, é sobre o uso pela polícia de plataformas online que lidam com informações genéticas. Tem vários sites onde você pode subir o seu DNA para lá, para saber quem são os seus ancestrais. Tem vários serviços assim. E recentemente a polícia americana usou esses serviços para localizar criminosos que eles estavam procurando faz muito tempo. Na época isso provocou uma avalanche de discussões sobre a ética disso, até que ponto, a privacidade, eu também falei aqui no Radinho e tal. Pois bem, uma dessas companhias resolveu fazer um comercial chamando assim: olha, é o seguinte, se você comandou seu DNA para outros sites, mande uma cópia para a gente também, para quê? Para ajudar a pegar criminosos. E eles estão usando o pretexto de combate ao crime, né, para aumentar o seu próprio negócio. Ou seja, eles realmente estão ignorando, passando por cima de qualquer prurido, né, qualquer pudor que você possa ter com relação à privacidade online e o uso de informações genéticas. Eu fico meio arrepiado. Eu já tive a oportunidade de mandar, de graça, né, grátis, né, mandar meu DNA para uma plataforma dessas. Na hora eu disse não, e agora eu digo não com caixa alta e ponto de exclamação, bold, fonte Impact, sei lá. É, não, não. E o cara usar isso uma propaganda realmente é na categoria bizarra. O que mais? Uma bizarrice, né? A China, para mim, é um país muito perturbador, porque ela tem essa coisa de um certo capitalismo desenfreado, né? A gente ficando bilionária, né? Os caras querendo dominar o mundo através dos negócios, mas continua sendo dominada pelo Partido Comunista, o que eu acho, eu não sei como é que eles não veem contradição nisso, mas tudo bem. E Partido Comunista, em qualquer lugar do mundo, só há uma ideologia possível, só há um comportamento aceitável. É isso, eu não tô sendo, e olha que eu não sou de direita, porque a direita também não é nenhuma, não é fluxo e cheire, mas do ponto de vista do comunismo existe, né, os valores comunistas, e o resto é, sei lá, o que, não vou nem falar. Então o que acontece na China? A China agora está pegando no pé de quem usa tatuagem, de quem usa brincos, de quem usa decote. Então, por exemplo, se algum popstar chinês aparece na televisão de brinco, eles borram a imagem da orelha. Se o cara vai jogar futebol e ele é tatuado, ele vai ter que jogar de manga comprida. A ideia é não estimular valores contrários aos valores comunistas. Então veja que realmente tatuagens e brincos são uma ameaça ideológica a ser levada a sério. E inclusive eu não sabia, mas por exemplo, rap na China é permitido desde que as suas rimas só falem sobre paz e harmonia. E aí você pensa, qual foi a última vez que você viu um rap falando sobre paz e harmonia? Então está na hora de você ouvir mandarim, né? Aprender mandarim. Então está aí Partido Comunista, imagina um Estado totalitário, onde a tecnologia controla a vida do cidadão, aliado a uma ideologia única. Né? O que podia dar errado? O que mais que tem de interessante aqui? Coisas que eu tinha separado para comentar com vocês ontem, deixa eu ver. Ah, isso é muito interessante, um distrito em Nova York está tendo uma epidemia de sarampo tão brutal, né? Por quê? Porque pais terroristas e completamente medievais se opõe a vacinar os próprios filhos, o que acontece? Os filhos viram armas biológicas. Claro, é isso que acontece. Desculpa, não sei o que você pensa, mas eu sou bastante enfático nisso. Isso é terrorismo biológico, tá bom? Então, o que acontece? A epidemia tomou uma tal proporção que eles estão querendo proibir que crianças não vacinadas frequentem espaços públicos, não só a escola. O teu filho está vacinado, mantenha essa criatura em casa, porque a epidemia está saindo fora de controle. Né? Quando você toma... A gente tem que lembrar, essa é um argumento básico, é nós que vivemos em sociedade. Né? Você tem seus direitos individuais, direito disso, direito daquilo, mas, cara, nós vivemos, somos criaturas sociais e essa é uma decisão que afeta a saúde do rebanho, por assim dizer. Se o seu filho não é vacinado, isso pode colocar a vida de outras crianças em risco. E se uma outra criança morreu porque você não... Qual é a sua participação nessa morte? Né? Eu acho que é expressiva, né? Então tá bom. Então veja lá, isso é muito interessante. O que mais? Aqui falando de novo em estado, etc e tal. Depois acho que se sobrou alguma coisa eu comento com vocês amanhã. Mas tem uma matéria na BBC sobre uma garota no Iraque, bonita moça tal, que virou uma celebridade no Instagram, publicava, e olha, se olha as fotos dela, são absolutamente inocentes, mas absolutamente inocentes, não é que ela está pelada fazendo coisa de louco, não, absolutamente inocente, mas o que acontece, ela foi morta, ela foi assassinada por gente que achava que ela estava fazendo provocações aos valores religiosos, né? Então, de novo, você tem aqui um outro lugar, né, com uma ideologia única, com absoluta intolerância com relação à diversidade. Imagina o que a moça estava fazendo aqui, mas imagina que ela ia sofrer bullying por ser careta demais, né? Então, só que isso no Iraque é resolvido na bala. Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Amanhã eu complemento com o que é que eu tenho esquecido de comentar aqui. Um grande abraço e até amanhã.